Pronto,
Vai.
já está gravando, já está on fire aqui. E basicamente é isso. Dá a introdução aí.
E aí, galera, começando mais o nosso primeiro podcast aqui com nossos colegas da área da saúde e atletas. Eu sou o treinador Eu Silveira e quem vai apresentar hoje para nós aqui o podcast. É meu colega Francisco Gomes. Vai aí, Chico.
Hoje nosso primeiro podcast com a galera, nossos convidados de hoje. Vou se apresentar hoje aí. Fala aí, Byron, quem se apresenta aí pra galera.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Jefferson Byron, sou médico e ex-atleta de fisiculturismo, né? Estou um tempo sem competir. E é uma satisfação imensa estar compartilhando conhecimento aqui com vocês.
Fala, Dodô.
Fala, meus amigos, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que hora que vocês estão escutando aí, mas prazer, meu nome é Douglas Machado, sou profissional de educação física, né? Atuo também na área como treinador de atletas, inclusive nos atletas meus está participando aí, né? Nosso podcast.
Beleza, Dodô. E Letícia, tudo bem? Se apresente para o pessoal.
Oi, gente, meu nome é Letícia, eu sou atleta de fisiculturismo da categoria biquíni. E sou estudante de nutrição.
Beleza. Fala, mestre Sherman. Diga lá.
E aí, turma, boa noite. Eu me chamo Sherman. Instagram, arroba Sherman G. Carlos. Sou atleta de fisiculturismo. Sou atleta de fisiculturismo. Meu treinador é o Douglas Machado, como ele já disse. A gente já tem dois títulos de overall na conta. Não é isso, pai?
É, pai, tamo junto.
Bom, galera,
E
hoje nosso
aí,
podcast vai
chama seu.
debater alguns temas sobre como está sendo as perspectivas para o fisiculturismo desse ano, de 2020. Alguns tópicos de estratégia, como está sendo os treinos em casa. E a gente vai começar aí com o treinador Yudes, sobre como a estratégia para manter o shape durante a quarentena.
E aí, galera? A primeira estratégia que eu acho a mais importante é você ter cuidado com a alimentação. Isso até a Paloma, a Letícia, o Sherman pode estar colaborando o bairro com essa minha resposta da questão da alimentação, mais que eu até. E porque tem que fazer uma mudança. Porque a rotina muda totalmente do atleta. Vai estar menos ativo, isso também vai ter impacto na contagem de calorias e na montagem da dieta. Como forma de treinamento, realmente a intensidade de treino e volume, as opções de treinar em casa, é bem menor. A gente tenta, como treinador, dar o máximo de estímulo o que o atleta tem em casa, né? Tem alguns atletas que estão conseguindo treinar em algumas academias aí fechado, né? Mas a maioria não. Alguns estão aqui no alugar alguns pesos, elásticos. E a gente tenta trabalhar dando um estímulo com o que tem. O importante é não parar, porque parar é pior na situação. Então a gente tenta manter o estímulo mínimo possível, mas o máximo possível, aliás, e tentar adaptar também a dieta a essa nova situação.
Então, queria falar então também aqui a respeito de como manter, né? Eu queria ressaltar que, na minha opinião, o mais importante seria manter uma rotina, certo? Durante esse período, que a alimentação, como o treinador já ressaltou, é muito importante. Eu concordo plenamente com isso, certo? Mas se você manter uma rotina de você dormir no horário correto, sempre estar tá fazendo suas refeições, tá batendo a quantidade de calorias, macronutrientes por dia, até para auxiliar na manutenção, também é importantíssimo, né? Acredito que nossos amigos aí na nutrição podem falar um pouco mais a respeito da alimentação. E a respeito do treino, como ele falou, tem alguns atletas que estão mantendo, né, o treino durante a quarentena em algumas academias, né? Acredito eu que seja importante para alguns que estejam em preparativo, né, de competição, apesar de não sabermos tão cedo quando é que vai rolar uma competição, para provavelmente só fique pro primeiro trimestre, pro último trimestre do ano. Mas eu acho importante manter esses treinos. E que se você puder treinar em casa, ou poder se exercitar, nem que seja uma atividade que requer um pouco mais do treinamento cardiorrespiratório, cardiopulmonar, também acho isso importantíssimo. Certo?
Eu acho importante também a gente tentar frisar na questão psicológica, né? Nesse momento aí de quarentena, vários estudos já demonstram que a maioria da população entrou numa fase quase que de ansiedade instantânea. Assim que iniciaram a quarentena, iniciou também esse quadro. E isso é muito relacionado também à questão da prática de atividade física, que quando o paciente ou o atleta, pessoas em geral, quando começa esse quadro de ansiedade, podendo tender até a depressão, uma das primeiras coisas que é desistido no seu dia a dia vai ser essa questão da atividade física, da dieta, do treino. Então, acho que é muito importante visar também, nesse momento, a saúde psicológica. E agregar a saúde psicológica a todos os outros fatores que vocês já falaram, né? Uma qualidade de vida com relação a um treino com rotina e tentar manter o máximo possível da dieta.
Beleza, beleza. Para os meus amigos nutricionistas, se tem alguma coisa a acrescentar, como melhorar a alimentação nesse período, alguma coisa do tipo?
No meu caso, eu estou fazendo ao máximo, quer dizer, eu estou treinando ao máximo para o meu gasto energético ser superior ao meu consumo e com isso não impactar tanto com a falta de treinos, né, não ganhar tanto peso assim. E eu estou treinando todos os dias, às vezes bate a desmotivação porque a gente não tem toda aquela estrutura da academia, lógico, e fica um pouco difícil, mas a gente vai tentando, eu converso com eles, ele me dá algumas dicas de como treinar com o elástico, com o que tem em casa. Eu consegui adquirir agora alguns halteres e tem me ajudado bastante, até motivado mais. E é isso, quando faltar motivação, entra a disciplina, e mesmo sem ter vontade.
Bom, eu acredito que nesse período a parte da dieta será um dos pontos mais fáceis de seguir, né? O difícil seria manter os treinos, né? Principalmente para quem visa competição. Então, no caso, eu como sou atleta, eu estou apelando para treinar mesmo na academia, mesmo correndo todos os riscos. E estou conseguindo manter, desenvolver o shape, porque durante o período que eu não consegui academia para treinar, eu também realmente estava desmotivado. Cheguei a falar pro Douglas e tudo, que não estava dando certo em casa, já estava meio que tentando parar mesmo. Então, acredito que o mais difícil mesmo nesse período é o treino mesmo, ser mantido para poder conseguir pelo menos manter os resultados que a gente já estava conseguindo. Inclusive, eu fiquei muito desmotivado por conta de que eu iria competir um pouco antes de ter toda essa paralisação. E aí acabei tendo que adiar tudo. E agora estou até sem perspectiva de saber qual é a próxima competição que eu vou participar.
Falando nesse ponto de cancelamento de competição, teve alguma competição específica, não do fisiculturismo, mas é algo que pode ser comentado? A Maratona de Boston, durante 124 anos, pela primeira vez foi cancelada, foi hoje. Na 125ª edição foi cancelada. Isso também afeta, além do esporte do fisiculturismo, vários outros esportes são afetados. Mas vocês, como atletas e treinadores, qual o principal impacto no cancelamento desses eventos?
Eu acho que o principal impacto que eu sentindo meus atletas foi porque a maioria já estava se preparando. Então, teve perda de dinheiro, porque é investimento. Teve o fator psicológico, que afeta muito. Você está se preparando, está sofrendo para competir e do nada, acabou. Não vai ter campeonato. O que aconteceu com os treinantes, né? Os atletas estavam faltando 2 semanas para subir. Atletas quase prontos, praticamente. E foi cancelado por causa da quarentena. Então, o atleta fez investimento financeiro, botou todo o seu foco nisso e foi por isso, foi por água abaixo. E para muitos atletas, além disso, ainda está com esse problema, né, de academia fechada, aí o psicológico afetado por causa do isolamento, como o Bairro falou, muito, criando ansiedade, depressão. Eu mesmo estou sofrendo muito de ansiedade. Tenho que admitir que está sendo muito difícil a situação para mim. E eu creio que para muitas pessoas, e principalmente atletas que já tinham planejado, já tinham focado em alguma competição, não ter que competir e jogar tudo assim, todo o sonho desses planos para esse ano por água abaixo, eu acho que é muito complicado.
Queria concordar aí com o treinador Eudes, né? Eu não tinha um atleta acompanhando para o estreantes, mas foi uma coisa que desmotivou muito a galera, até por conta de uma decisão, né? De ninguém saber se ia ter ou não competição, quando ia ficar, quando isso ia acabar. Mas acaba aqui afetando bastante, até por conta mesmo do gasto financeiro, né? Que o gasto financeiro é muito alto, principalmente para atletas iniciantes, não sabem como passar por um processo de finalização, não sabem como passar por tudo isso. E acaba que desmotivando realmente bastante, chegando a pontos de causar um certo tipo de depressão, podemos dizer assim, né? Então, como o Chico falou, a Maratona de Boston, depois de mais de um século, né, que é sendo realizada todo ano, esse ano não vai ter. Aconteceu a mesma coisa com as Olimpíadas, né? Esse ano, aquelas Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos e, infelizmente, as Olimpíadas vão ficar para 2021. Então, temos aí competições importantes, então... Como não seria uma competição de fisiculturismo que ia ficar para depois, né? Como o próprio Arnold, né? O Arnold Classic Brasil, né? Ia acontecer esse ano, em abril, se tiver enganado. Inclusive, o Sherman estava atrás de uma classificação para competir lá. E que, infelizmente, ficou para 2021 também. Tinha ficado para o final do ano, em novembro, né? Não, na verdade, em começo de outubro. Mas, por conta, né, das adversidades, ninguém sabe o dia de amanhã, realmente ficou para o 2021. Então é isso.
Eu acho que uma coisa que facilita.
Não, é porque assim, na minha opinião, o pior é a incerteza agora de não saber nenhuma data ainda estipulada. Por exemplo, tinham sido remarcados para outubro, agora já não é mais em outubro. Aí pode ser que eles remarcaram para abril, pode ser que daqui para lá não também que aconteça. Aí o cara fica, já é um baque atrás do outro, já acaba piorando ainda a situação de quem já não tá motivado para participar.
Assim, no caso aqui eu não vou falar nem especificamente do fisiculturismo, né? Mas em geral, uma estratégia que ajuda... Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, seria não deixar que aconteça o isolamento de amigos, entendeu? Assim, um grande exemplo são grupos de WhatsApp, não sair de grupo de WhatsApp, não deixar de se relacionar com outras pessoas, mesmo que seja de modo virtual, porque isso intensifica ainda mais a questão que a gente já vinha falando. Como eu sou médico, eu não posso fugir da questão da saúde, né? E como a gente somos todos profissionais da saúde, tem que relacionar muito com o objetivo de diminuir a quantidade de casos de pessoas que vêm adoecendo nessa pandemia. Então, uma estratégia interessante seria tentar manter seu vínculo de amizade, não se isolar. E, como a gente já veio falando, manter essas estratégias de alimentação saudável e treino, né? Pode passar aí o tema, ou então se alguma das nutricionistas quiserem falar um pouco, seria interessante.
Bom, como não teve... Vai lá, Letícia, diga lá.
É porque o áudio ficou mudo aqui. Sim, pois é, justamente essa questão da pessoa não se isolar, tentar ao máximo também fazer as atividades físicas em casa, como o Douglas disse. Se não tiver peso, se não tiver elástico, procurar atividades que envolvam mais o cardiorrespiratório, pular corda, fazer atividades mais simples, mais se movimentar, porque isso influencia não no seu físico, não, nem tanto, no, não só no seu físico, mas também no seu, na sua saúde mental, né?
Tipo, hoje ninguém sabe de fato como é que vai ser o amanhã, né? Se é a maior realidade que a gente está vivendo. E não sabemos ao certo como vai ser a nossa pós-quarentena, como é que vai ser, quando vai terminar essa quarentena. E o que vocês acham? Ainda vale a pena pensar em competir esse ano? Tipo, dá para correr atrás de um prejuízo?
Na minha opinião, não. Eu acho, assim, que além de não ter academia, não tem como você se preparar, o psicológico, por mais que você seja atleta, tá abalado de alguma maneira. Eu acho que você abaixar a sua imunidade, passar por uma finalização, por protocolos para competição, não vale a pena você fazer, gastar nisso agora. Não é o momento. É minha opinião, né? Há quem não concorde.
Pode falar, Douglas.
De certa forma, eu concordo com a Letícia, né? Como uma coisa que eu já tinha feito em algumas lives, comentado com algumas pessoas na área de atletas. A partir do momento que você passa por um processo de finalização, você deixa o seu corpo muito, muito exposto, né? Que é imunidade baixa. Então, fica suscetível a qualquer tipo de doença. E o Covid, como tem uma alta taxa de transmissão, né? E mortalidade também. Então, fica muito mais suscetível você contaminar. Dependendo do lugar que você esteja, né? Independente do lugar que você esteja, fica muito mais fácil você se contaminar. Foi o que eu falei pro Sherman, né? Porque assim que começou, tava se preparando pro Mister Nordeste e não ocorreu, aí eu disse, não, pois veio a competição mais perto que tinha aí, que a gente não sabia o que, que ia acontecer. E tinha o estadual, se não tiver enganado, de Fortaleza. Só que mesmo assim, faltando um pouco mais aí de um mês, ainda tava naquela incerteza. Eu disse, Sherman, pois o jeito é entrar realmente, fazer um off aí, que a gente chama de cruise aí, né? Durante um bom tempo, até saber alguma certeza que vai ter. E eu digo pra vocês que acho que a única certeza de campeonato fisiculturismo que vai ter vai ser agora que saiu agora, né? O Sardinha confirmou no Instagram dele, que é o Sardinha Classic, que vai acontecer em setembro, certo? Então, eu creio que vai ser o primeiro campeonato de fisiculturismo aí do ano, assim, né? Um campeonato grande, podemos dizer, do ano. Tá confirmado tudo, com a prefeitura. E eu digo que ainda não vale a pena você se arriscar para competir nesse campeonato, porque eu acho que ainda fica muito perto. Apesar de estarmos longe, mas ainda fica muito perto. Então, para mim, na minha opinião, né, como a Alice deu dela, valeria mais a pena se preparar para o último trimestre, porque tem muita coisa no último trimestre. Vários campeonatos vão ficar no último trimestre, certo? Que é ali entre outubro, novembro e dezembro. Então, minha dica que eu dou para quem é atleta, para quem é treinador, prepare seus atletas para o último trimestre. Campeonato não vai faltar, pode ter certeza.
Olá. Fala aí. Minha opinião é que também esse não é o momento de pensar em campeonato também, né? Mesmo porque a gente sabe da depressão que o atleta sofre quando está em preparação, em pré-contas, para campeonato. E como já falaram, no momento de agora a gente pensar mais na questão da saúde e em conservar a vida. Para evitar danos maiores, né? Eu acho que campeonatos não irão faltar, mas no momento, assim, hoje, eu não, também não sou muito a favor de preparação para campeonato, nesse momento, né? E acho que sim, dá para correr atrás quando a gente tiver mais uma noção. Como o Covid é uma doença nova, entre aspas, mas muito pouco estudada ainda, a gente ainda não tem certeza de nada. Não tenho certeza nem da data onde vão ser liberados os eventos. Douglas está falando aí do evento que foi confirmado, mas eu ainda acho um pouco arriscado confirmar evento nesse momento, porque a gente ainda está em alta, o pico ainda não é, não houve ainda uma baixa do pico, e na minha opinião, nesse momento, é o momento mais de pensar na saúde do atleta, não deixar os treinos, mas pensar no treino como mais uma forma de aliar a sua imunidade.
Concordando com todos os outros que já falaram, né? E eu acho que não vale a pena, até porque quando acabar essa fase, que eu quero que acabe logo, né, todos nós, vai ser o momento da gente se reestruturar em todas as formas, psicologicamente, socialmente, a vida social, a vida econômica também, porque muitos da gente não está trabalhando porque não tem academia aberta. Isso, então, quando a gente terminar, tanto treinadores, atletas e outros profissionais de saúde, quando acabar essa fase, a preocupação é se reestruturar para próximo ano galgar campeonatos, competições, porque esse ano a gente tem como perdido, né? A gente não tem noção, como o Bairro falou, de quando que vai o pico vai baixar, quando que a gente vai ter controle da doença. Então, o importante agora é a gente focar na nossa saúde, principalmente saúde mental, para quando acabar isso tudo, a gente poder voltar e reconstruir tudo aquilo que pode ter perdido nessa quarentena.
Não, todo esporte, a base da alta performance, deixa de lado um pouco da saúde em troca do desempenho. Então, eu acho que nós estamos num período de realmente resguardar toda essa saúde que a gente tem para algo possível que possa acontecer. Então, basicamente, a perspectiva para o nosso futuro é meio que incerta, não é isso?
Justamente, Chico, justamente. Concordo plenamente com você, né? Para ressaltar o que o Bairro falou, né? Disse que o campeonato tinha sido confirmado. O que o Sardinha mostrou foi uma documentação junto à Prefeitura de São Paulo confirmando que haveria o campeonato. É por isso que eu estou te dizendo que parece realmente que vai ter esse campeonato, mas eu não indico, né? Não indico as pessoas participarem. Eu não sei como é que vai ser, se vai ser com público, se vai ser sem público, se vai ser público a quantidade certa. Enfim, mas, tipo, em setembro você precisa no mínimo aí de 12 a 14 semanas para se preparar, para entrar num pré-contest, para você começar a depletar. E ainda é um tempo muito grande, né? Até daqui para lá, certo? É mais ou menos aí de 2 meses e meio a 3. Então, ainda vai estar lá no pico da sua doença. Apesar de estar caindo, mas parece que o pico não cai não, né? Só aumenta. Mas, como eu tava falando para vocês, né? Na minha opinião, é de um pensamento pro final do ano. Né? Chegar ao final do ano, último trimestre, ver como é que tá a doença e escolher um campeonato em novembro, final do ano em dezembro, né? E concordo plenamente com o que o Wilton falou, reestruturação é importante, muito importante, depois que tudo isso passar. E espero que todo mundo tenha consciência de fazer o que é certo.
Esse negócio aí do campeonato Sardinha, eu até acho que pode acontecer, mas online, né? Eu acho que ele segura a peteca para ser, se ocorra de alguma forma, mas nem que seja online. Porque o Sardinha pensa mais no atleta do que em competição, né? Até porque dinheiro já tem mais.
Com certeza, com certeza. Não só o Sardinha, né? Como as outras federações, digamos assim, né? Voltado mais para a NPC Pro League, que faz um show, né? Faz um esporte. Eles têm muito caixa em dinheiro. Muito dinheiro em caixa, quer dizer, para poder manter um campeonato sem praticamente público, né? Então, foi isso que eu ouvi dizer, né? Através de atletas que participam dessa federação.
Então, galera, no mais, vocês têm alguma coisa mais para complementar?
O Sherman.
É que eu ia falar a respeito, né, dessa perspectiva de campeonato, se é um bom momento ou não. Uma das coisas que eu aprendi com fisiculturismo é ter paciência. Eu já adiei vários campeonatos grandes que eu já poderia ter ido, quer seja por conta de questões financeiras ou não achei que o físico era competitivo para tal campeonato. E aí vou usar mais uma vez esse tempo para mim. Vou usar mais uma vez esse tempo para mim estar me melhorando ainda mais, né? Para quando chegar lá fazer bonito.
Pois é, foi uma coisa que eu falei pro Sherman, aproveitar esse tempo que não tá tendo competição para melhorar o shape, e é o que vem acontecendo, né? Que preparou um plano aí, junto aí com o médico dele, que é o nosso amigo Aldeman Vila, né? Junto com o nutricionista dele, certo? Um planejamento para que ele possa aumentar mais ainda e melhorar ainda mais a qualidade do shape, certo? Então, para quem poder manter isso aí, o atleta poder manter isso aí, acho que é uma época perfeita, né? Digamos assim, perfeita, né? Porque, enfim, não tá trabalhando, não tá estudando, só tá vivendo pra comer e treinar, parceiro. Então, pelo menos isso tem que fazer.
É, para os atletas que estão tendo esse privilégio, está sendo até algo a mais, né? Um passo à frente de outro. Porque tem muitos em outros lugares, outros estados, que não estão tendo a condição de estar treinando, nem manter dieta, porque muitos, às vezes, são da nossa área também, a educação física não estão trabalhando, ou depende da academia para viver. Aí isso impacta totalmente no, na condição financeira e na condição do shape, né? Porque a pessoa manter dieta e treino e ergogênicos é caro.
Só lembrando que eu vou acompanhando aí o trabalho aí do Eudes e do nosso atleta e o Sherman. E dizer que ele mantém também as medidas de segurança, mesmo treinando, continua mantendo as medidas de segurança, treinando em horário adequado, onde só ele treina, com álcool, máscara, toda a medida de segurança possível.
Então, galera, por hoje é isso. Se alguém tiver alguma ressalva a falar.
Então, agradecer a oportunidade aí dos meus amigos aí estar participando desse projeto novo. Parabenizar vocês aí, né? Por estar tomando essa iniciativa e espero que o projeto continue, né? E trace uma bela caminhada que possa continuar, né?
Quero também agradecer a oportunidade aí. É sempre a satisfação em compartilhar conhecimento com vocês, com renomes aqui do Piauí na área do fisiculturismo, na área da saúde. E espero que continue com o trabalho. É um trabalho que vem a engrandecer não só o fisiculturismo, mas como toda a área da saúde com relação a conhecimento, né? A gente sabe que, infelizmente, a nossa área do esporte, do fisiculturismo, ainda necessita desse tipo de atitude, desse tipo de ação. Então, fico satisfeito em compartilhar com vocês um pouco do conhecimento e aprender muito. Um abraço para todos.
Finaliza aí pra gente.
Sherman, quer falar alguma coisa, Letícia?
Só que é um prazer estar participando. E agradecer. E muito sucesso aí nesse projeto. E é isso.
Tchau.
Realmente só agradecer o espaço, né? Parabenizar pela iniciativa. Que antes, aqui na região, só tinha o canal do Douglas, né? TNT TV. E espero que venha só somar. Como eu já li, os conteúdos são bem úteis e chamativos, então acredito que tem tudo para dar certo.
Vou encerrar aqui. Queria agradecer meus colegas Douglas, Sherman, Letícia, Bairro, Francisco, por estar nesse primeiro podcast, de muitos que a gente ainda vai fazer, sobre diversos temas para somar com os atletas e profissionais da saúde. Queria dizer que todos ainda vão fazer mais trabalhos com a gente, vídeos, e vamos fazer mais conteúdo para a galera, para somar conhecimento e agregar esse esporte que a gente tanto ama. Queria agradecer mais uma vez por todos estarem aqui e até a próxima.